Aviso importante: este programa foi gravado muito antes da quarentena começar. Então nós fizemos sim algumas piadas envolvendo o coronavírus, e elas não serão cortadas. Mas é sempre bom lembrar que a gente gravou quando erroneamente ainda achávamos que tudo ia ficar bem. As coisas não estão bem. Então fique em casa, se possível, e lave as mãos sempre, a qualquer instante. Obrigado.
Pra quem gosta de do que o urubu come, é um bom filme.
Você chegou a assistir ou não?
É um pereteu de apocalipse dessa, mano.
Fala, galera! Estamos aqui pra segunda edição do Montagem Paralelo. Segundo episódio dessa primeira temporada. Segundo episódio que deveria ter sido o primeiro, porque era pra gente ter gravado ele há um mês atrás, mas ele não foi gravado.
Timer super, né?
Era quando o assunto tava em alta. Mas ele continua em alta, porque sempre vai ter gente pra falar merda. Principalmente se o assunto é cultura. Atualmente, com o nosso governo, falar merda sobre cultura é o que mais tá rolando. Então, caso esse podcast ele já tenha passado da data pro Democracia em Vertigem, ele vai servir pro próximo documentário que fiz acesso.
Ah, com certeza.
Então, eu tô aqui, vocês já ouviram a voz dele, tô aqui com o Thiago, o Walker, o cinéfilo.
E aí? Fala, galerinha. É a frase antiga do Dropseia, que agora virou Montagem Paralela. Queria dizer que eu estava no segundo episódio do Dropseia sobre racismo. E estou no segundo episódio de Montagem Paralela, então...
É tudo proposital.
Se esse podcast mudar de nome de novo, né? Eu estarei no segundo episódio do próximo que vai acontecer.
E como a gente já deu uma adiantada, o assunto hoje é documentário. Porque quando Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar, porque ele já vinha gerando comentários antes, né? Mas até aquele ponto, ninguém da direita estava ligando pro documentário. Aí ele foi indicado ao Oscar. Quando ele foi indicado ao Oscar, aí... começou um monte de gente a assistir.
Exato.
Um monte de gente a não assistir e falar sem assistir.
Pedro Bial, estamos falando de você.
mas muita coisa começou a rodar o WhatsApp, né? Que é o meio de comunicação oficial do governo.
Sim.
Inclusive, só pra contar um caso, um crítico daqui do estado, daqui do Espírito Santo, ele falou que ele viu uma pessoa falar com ela que já tinha 1.300 casos de coronavírus confirmados no Brasil. E que a imprensa só não tava avisando nada pra não prejudicar o governo. A mesma imprensa que é contra o governo tava escondendo coisa pra ajudar o governo. E ela recebeu no WhatsApp. Então ela tinha certeza absoluta dessa informação. E é isso aí que é a nossa realidade.
Cara, eu acho que não se mexe em time que está ganhando, né? Daí o governo ganhou a eleição assim no WhatsApp. E agora... e vai manter isso até o final, até as próximas eleições aí de 2022.
Não, isso é uma verdade. Isso é um fato, né? Só se fosse burro o suficiente pra mudar isso. Apesar de que tem muitos burros ali, mas eu acho que nesse ponto eles vão ser inteligentes e eles vão manter, infelizmente. Mas só pra então, muitas coisas começaram a... Eu dei uma travada e vai ficar. Muita coisa começou a rolar no WhatsApp, né? E aí era tudo, porque Democracia em Vertigem não é documentário, porque aquilo ali é uma mentira, e não é realmente o que aconteceu, e enfim... todas essas discussões. Então a gente decidiu fazer um podcast pra falar um pouquinho sobre documentário, né? Sobre como funciona o documentário, quais são as, entre aspas, as regras do documentário. Porque não é exatamente esse mundo preto e branco que a galera tá falando que, não, mas tem uma imagem fictícia, não é mais um documentário. Mas não é como que pode ser um documentário se ele é imparcial.
Uhum.
E todas essas baboseiras. Esse que é o objetivo desse cast. A princípio, e tentar explicar isso de maneira simples. Porque, na verdade, não tem dificuldade nenhuma nisso que a gente vai ter.
É verdade.
É só assim, tem que ser muito tapado pra ter dúvida nisso, entendeu?
É outra coisa aí. Você tá falando em tapado, eu lembrei do governo, né? Porque é algo que faz parte desse governo, né? Das pessoas que defendem esse governo. E é um negócio de ódio, uma parada de ódio que acontece. Que toma conta das redes sociais, toma conta... das pessoas que... só porque o posicionamento da pessoa é diferente, ou ela conta a história de outro jeito, é como se todo mundo fosse meio que formado em alguma arte para julgar, sabe? Porque o governo ele afeta todas as artes, ele afeta todas, tá afetando todas as artes, né? A televisão, tá afetando a cultura em geral, e daí todo mundo se torna meio que especialista nisso, em falar sobre isso.
Exato, todo mundo é especialista em qualquer assunto, né? Não é só cultura, porque a economia também tá bombando.
Ah, é, sim.
É tudo, tudo que tá dando merda, sempre vai ter algum especialista de direita para defender o ponto que ajuda o governo a continuar falando merda. Mas sobre documentário, então pra gente começar, a primeira pergunta, eu separei três perguntas pra gente responder aqui nesse podcast. A primeira delas é: documentário é jornalismo ou cinema? Pode começar, Thiago, vou deixar.
Eu acho que os dois, né, cara? Assim, primeiro é cinema, contudo, porque se você estudou um pouquinho, você não precisa nem estudar de cinema, você sabe que o documentário ele é um dos gêneros do cinema. Então, primeiramente ele é cinema. E ele também pode ser jornalismo. Ele também pode ser um jornalismo. A gente vê aí muitas vertentes do jornalismo, até nos Estados Unidos tem muito, aqui no Brasil acho que chegou agora, mas nos Estados Unidos tem muito canal que é conhecido como canal de esquerda, canal de direita. Aqui no Brasil a gente tem isso agora com os canais que claramente defendem o governo, que são a Record e o SBT. Se você pensar de forma, você vendo assim de fora, né? Você vê a Globo meio que alfinetando ali o governo. Então a gente pode dizer que o documentário é também jornalismo porque ele toma um lado, né? Política também, jornalismo é política, política é jornalismo, enfim, tudo é política, quadrinhos, séries, filmes, tem política em tudo.
Sim.
E daí, hoje em dia, a gente consegue dizer isso com precisão. Acredito que documentário é primeiramente cinema, porque envolve arte, e segundamente, para mim, é jornalismo. Se vai ser mais cinema que jornalismo, ou jornalismo mais cinema, aí é a escolha do cineasta que está fazendo o filme.
É, exato. É esse que é a questão. Eu acho que, por exemplo, ele pode ser os dois, mas eu acho que eu concordo com você. Em primeiro lugar, ele é cinema. E em segundo, ele pode ser jornalismo, porque eu acho que, na verdade, o documentário jornalístico, ele é como uma escolha narrativa. Ele é uma escolha estilística. O documentário, ele pode ter um cunho jornalístico. Ele pode ser aquele documentário que entrevista pessoas e é montado como uma reportagem do Fantástico, sabe? Ou, por exemplo, até se a gente pegar os indicados a curta documentário desse ano, vários deles, pelo menos uns três deles, eram de canais de jornalismo. Se eu não me engano, o In the Absence, que é o da Coreia, que é sobre o navio, ele é extremamente jornalístico, porque ele conta a história do naufrágio da balsa em detalhes, né? Como se fosse algo jornalístico. E tem pelo menos um que eu tenho certeza que ele era do New York Times. Então, sabe, são documentários que eles têm. Você enxerga, você assiste eles e você vê, sabe, uma reportagem. Você consegue enxergar ele passando num Globo Repórter, num Fantástico, numa vibe dessa. Mas é uma escolha. Assim como tem documentários que não tem nada a ver com isso. Se você pegar, por exemplo, o Honeyland não é nada jornalístico.
Sim, é verdade, verdade.
Sabe? E ele é um documentário.
E ele é muito, acho que no começo assim do documentário, dos tempos, sei lá, de documentário, se discutia muito essa questão de documentário de verdade, documentário encenado, vamos dizer assim, né? O primeiro documentário, a gente até mencionou isso em off, que foi o Esquimó, né, do Robert Farhat. Ele teve algumas cenas encenadas, mas ele é considerado por muitos o primeiro documentário. Daí teve o também ali no século XX, o Dziga Vertov, que foi com esse lance do documentário verdade, que o documentário para ele tinha que ser tudo aquilo realidade mesmo, assim. Não tinha que ser parcial, não tinha que ser imparcial, não poderia tomar lados, tinha que mostrar ali os fatos. Daí, muito se discutiu isso antigamente, e é engraçado que se discute isso até hoje. E ultimamente, esses dias, a gente está fazendo inclusive esse programa por causa disso, porque muito se discute essa questão: será que é documentário mesmo, é ficção? Honeyland é um desses casos que a gente está mencionando aqui, porque claramente, se você assistiu o filme, você vê que ele dura ali um ano mais ou menos, que é curiosamente ao mesmo tempo que durou o Esquimó, né? Porque ele pega de uma primavera até outra primavera. Então ele vai ali dando contando uma história, a história da mulher, sobre a perspectiva dela, ele deixa a câmera rolar ali, só que ele mostra ela indo vender os favos de mel, mostra ela interagindo com os vizinhos chegando, os vizinhos saindo. Então é como se fosse realmente uma história de ficção, né? A forma que eles conversam, a forma que eles interagem. Tem uma cena que eu acho muito emblemática do Honeyland, é aquela cena do pôr do sol. Que os dois estão voltando para casa e o pai briga com o filho porque ele tá andando com ela. E aí ela briga falando que ela foi a desgraça na vida dele. Perdão. Que ele, o pai, foi a desgraça na vida dela depois que ele chegou, que a família chegou. Então você fica, caraca, mano, isso aí é muito. Como se o diretor falasse, beleza, vocês vão voltar pra casa agora e agora eu sei que vocês estão puto um com o outro e vocês discutem agora, vamos supor, né? Sei lá. Não sei quanto tempo levou isso. Mas é como, sei lá, se o diretor orientasse eles a fazer aquilo, só que você percebe que é tudo muito natural. Então a cabeça fica em dúvida. Pra mim, Honey Land é o meu preferido, que foi dos que foram indicados ao Oscar. O American Factory acabou ganhando, mas é o meu favorito por causa disso, dessa dinâmica diferente, assim. Não tem imagem documental, não tem voice over, não tem nada disso. É uma história sendo contada, uma história real sendo contada. É como se você estivesse assistindo, entre aspas, um Globo Repórter da vida, só que sem a narração do Sérgio Chapelin. É tudo muito real, assim, muito. Você consegue sentir, sabe?
Eu gostaria de ver. Pô, alguém podia ter feito isso no Twitter já, né? Uma versão do Honey Land com o Sérgio Chapelein narrando.
Então, não, com Cid Moreira narrando. Então, as abelhas se foram. Tipo, alguma assim, uma coisa do tipo.
Eu acho que funcionaria, mas é exatamente, eu acho que ele funciona sem isso. Ele é um documentário e ele é indiscutivelmente um documentário, sabe? Pelo jeito como ele se constrói. Apesar de que ele tem. Por exemplo, eu acho que eu cheguei a escrever isso no Letterboxd, porque eu não escrevi a crítica dele, né? Eu escrevi só alguma coisinha no Letterboxd, mas eu acho que eu cheguei a escrever falando que ele tem uma dinâmica de conflito que é muito de ficção. O momento que o pai aparece, como ele faz a treta e aí precisa da resolução, ele tem uma dinâmica de três atos que é muito mais de ficção do que de documentário, sabe? Então, eu acho que ele consegue abraçar os dois lados. Tanto que ele acabou indicado a filme estrangeiro, que raramente documentários são indicados, ele conseguiu essa indicação. Então, eu acho que ele consegue abraçar muito bem esses dois lados.
Eu acho que a gente está tendo uma onda de. A gente está tendo uma onda de documentários assim, nessa, meio que nesse sentido, de terem essa pegada mais ficção, vamos dizer assim.
Sim.
Porque, por exemplo, outro aqui feito no Brasil foi o Bicha Travesti, que foi o do Linho da Quebrada. Ele junta ali cenas do show dele, com a história da vida dele, com fotos do começo de quando ele finalmente se assumiu, vamos dizer assim, né? Mas ele narra de uma forma linear, ao mesmo tempo poética. E você consegue sentir ali todo o peso do que aconteceu. O documentário é bem pra cima, você não vê nada do tipo das pessoas julgando ele, você não vê no início da vida dele as pessoas chamando ele, sei lá, de bicho ou de alguma coisa do tipo. É bem pra cima, o documentário é bem pra cima. Só que ele vai, ele ousa, sabe? Ele mistura tudo, é narrado por ele, por ela. Então você vê muito uma construção de um símbolo através da Linda Quebrada. E você meio que acredita em tudo que você tá vendo, assim. Não tem margem pra interpretação, né?
Exato. E o Bicha Travesti, ele já é também menos jornalístico, apesar dele ter um voice-over e tal, ele é mais uma autobiografia, sabe? Ele não é um
Sim.
do que um documentário jornalístico.
É como se fosse Lean por Lean, né? Vamos dizer assim. Ela por ela mesma. Ela faz um. Ela faz, é como se ela fizesse o próprio filme de ficção sobre ela, sabe? Eu sinto muito isso.
Só que aí ela usa imagens do show, né? Interpreta ela mesma, é.
Então a conversa ali no meio do filme é muito natural, aquela conversa que ela tem com a mãe, que ela tem com a Aline, que é algo muito natural ali, eles cozinhando e falando. E você vê que a mãe ainda tá meio que aprendendo sobre. A mãe solta umas frases ainda meio construídas, vamos dizer assim, mas ela tá aprendendo sobre. Ela vai falando. É muito bom, é que é muito natural.
É uma atuação naturalista, né? Tipo, se tem atuação, ela é uma atuação bem naturalista e que consegue passar despercebido. Não parece que é nada forçado, sabe? E eu acho que tem documentários que parece forçado.
Nossa, sim, muito.
E aí eu acho que eles. Aí eles ficam ruins mesmo, né? Não tem nem outra discussão. Ele só fica ruim. Mas é importante que ele passe essa naturalidade. Se ele deseja ter algo um pouco mais ficcionalizado, um pouco mais. Ensaiado, ele precisa de seguir o caminho do natural. Não tem como você. A não ser que seja um documentário falso, né? Por exemplo. Que aí ele é uma grande piada, e aí, como uma grande piada, tudo aceito. A forçação de barra é aceita, né? O caricato é aceito.
Exato. Essa discussão de documentário é muito encenada, vamos dizer assim, acontece muito com as séries documentais da Netflix, algo que está sendo muito acusado ultimamente, assim.
Sim, eu vi algumas acusações envolvendo.
É porque tem a questão deles fazerem a reconstrução, vamos dizer assim, a simulação, né? E é como se eles são muito. É um negócio muito novelesco, sabe? Apesar de eu gostar muito, eu gosto muito de assistir documentários. Eu acho que a Netflix, pra mim, é a melhor produtora de documentários atualmente, tanto longas como curtas, principalmente séries documentais. Começou aí, né, com o Make a Murderer, que foi o início de tudo, e aí depois veio todas as outras que vieram. Mas, por exemplo, duas últimas, a Don't Fuck with Cats e o A Mente do Assassino, Aaron Hernandez, são duas que têm essa dinâmica de forçar a narrativa, vamos dizer assim. Às vezes aquilo não aconteceu de fato e eles fazem um negócio que parece um filme realmente de ficção, uma trama engembrada. Por exemplo, o Don't Fuck with Cats são 3 episódios de 1 hora. Então, você vê claramente que a história não rende 3 episódios de 1 hora, que isso poderia ser condensado em um episódio, em um filme de 1 hora e 20, vamos dizer assim. Mas eles estendem, aquilo esticam, aquilo mostram todos os lados da história, que eu acho um negócio interessante, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco forçado. Tem o Aaron Hernandez, A Mente do Assassino, que é outra que tem, se não me engano, quatro. São 3 ou 4 episódios também, de 1 hora cada. Só que aí eles são esticados. A história do. Tem simulação dentro do Aaron Hernandez ligando pra mulher do presídio, sendo que claramente de costas filmadas você não vê que não é o Aaron Hernandez, é outro cara que é bem grande. Que jogador de futebol americano parece todos iguais, né? Tem filme de costas, eles têm uns ombrões largos assim. E daí aparece o Aaron ligando pra mulher, pra mãe. Você vê claramente que não é o Aaron, só que ao mesmo tempo você fala, puta, um negócio muito bem feito, muito bem produzido, só que é muito arrastado, né? Isso acontece com várias outras séries da Netflix em si. E daí essa discussão tá acontecendo muito atualmente.
É porque eu acho que é uma linha tênue, nesse caso é uma linha bem tênue. Porque, por exemplo, a simulação, o jornalismo, ela também usa ela. Então, tipo, não seria um grande problema se você pensar num documentário mais jornalístico, ela não seria um grande problema, porque, por exemplo, Linha Direta também fazia simulação, né? Só que no caso Linha Direta ele colocava a tela, simulação lá, né? Era uma outra vibe. Mas eles faziam essa ideia da simulação também. Então, o documentário é permitido, né? Só que é muito perceptível quando ele passa essa linha e quando ele não passa. E quando ele passa, ele automaticamente funciona menos, né? Porque, por mais que. E aí a gente já até meio que tá indo pra segunda pergunta, né? Seria se pode ter ficção ou se só pode ter coisa real. Ele pode ter ficção, sabe? Não é uma regra que não tenha, igual muita gente falou sobre Democracia em Vertigem, porque tem imagens mentirosas. Apesar de que não tinha, porque foi tudo filmado. Ou pelo fotógrafo do governo, então vai falar que não aconteceu aquilo. Tá tudo filmado. Ou é a TV Senado, ou é a imagem da TV Senado, ou é a imagem do fotógrafo do Lula, ou é a imagem de protesto. Tá tudo filmado, tá tudo ali, sabe? Ninguém encenou nada. O que eles queriam dizer com mentira era outra coisa. Mas.
O lance da mentira que falaram foi de uma imagem que foi alterada pela Petra, a Petra até falou isso depois, que é de um cara da resistência, do cara que ela ganhou o nome, né, vamos dizer assim. Ela ganhou o nome por causa do Pedro Pome, alguma coisa assim, eu não tô lembrado agora. E essa foto que mostra em preto e branco, parece que eles estavam armados, tinha armas nas casas deles e ela retirou as armas na pós-produção. E aí depois ela se explicou, pelo o lance de queria dar uma. Pela narrativa, não cabia as armas ali e tal. Ela se explicou. Vamos dizer assim, eu sou tão envolvido na narrativa de Democracia em Vertigem, não por ser de esquerda apenas, mas porque realmente eu acho um bom filme, que eu nem me atentei a isso, eu não cancelei a Petra, vamos dizer assim. Mas foi essa a questão que foi abordada no momento. Mas é curioso isso porque, por exemplo, se você pegar dois documentários totalmente diferentes e todos muito bons, só que um tem a perspectiva pessoal da Petra, que ela já tinha feito isso lá em Helena, e o outro fala também sobre o impeachment da Dilma, só que, apesar de ser muito bom, não trouxe tanto essa perspectiva pessoal, que foi o processo de 2018.
Sim.
Os dois são muito bons, e dois dirigidos por mulheres, e são incríveis. E o processo, ele não tem a narração em voice-over. O processo, ele não tem a perspectiva pessoal da diretora, e ele é igualmente bom, porque a história é boa.
Sim.
A história que a gente viveu, a história que a gente ainda está vivendo, é muito boa. E daí ela é contada através de relatos, do processo é contado através de relatos das próprias pessoas que estavam envolvidas lá, o Cunha e todo mundo. Então, vai passando, vai mostrando, tem uns closes bem na cara da Dilma, assim, vai mostrando todo o processo realmente, por isso que o nome do filme é esse. Mas é totalmente diferente da Democracia em Vertigem, que vai e volta na narrativa, né? Mostra o presente, depois mostra o passado da Petra, e aí vai construindo isso. Então é uma coisa que eu acho que os críticos da Petra, vamos dizer assim, eles têm que assistir o processo também, porque eles vão ver realmente que aquilo aconteceu e que não é nada forçado. Eu acho que eles ficaram muito decepcionados, a maioria pelo menos usa essa questão do relato pessoal da Petra como forma de criticar o documentário. Porque se você assistiu Helena, você sabe que o documentário ia ser assim. Eu pelo menos esperei que fosse assim, sabe?
Sim, mas esse vão deixar. Essa vão deixar essa parte para a última pergunta. Vamos só voltar para as imagens, porque realmente ela só costura as coisas. O que tem ali de fora do que, sei lá, do que seria real é o que ela fala, porque aí a gente não tem como comprovar nada do que ela fala, podemos dizer assim. apesar de que tem, mas assim, relevando por alto, a gente não teria como, porque o resto foi tudo filmado. Você vai falar que, alguém tem como falar que a Dilma não assistiu a votação pro impeachment dela e aquilo não aconteceu? É claro que aquilo aconteceu, sabe? Não tem como ter alguma discussão sobre isso. E o grande problema é como a galera decide que isso seria um relato de mentira, sabe? Sendo que é muito óbvio que aquelas imagens aconteceram. Elas estão ali, elas existem, sabe? Nenhuma delas tem cara de... Até porque a gente viu aquilo tudo acontecer, né? Todo mundo viu os protestos, viu tudo aquilo acontecer, sabe? Não é algo que tá fora da nossa realidade pra ser fingido, sabe? Tipo, não tem... Eu não consigo entender como os brasileiros quiseram colocar isso em xeque, a parte das imagens, né? Porque, sei lá, o Honeyland eu já coloco em xeque, porque eu nunca fui na Macedônia do Norte, eu nunca vi a velhinha colhendo abelha, então eu não sei se ele pediu pra ela colher daquele jeito ou se ela realmente colhe daquele jeito. Eu não sei, entendeu?
Sim, sim. É o que a gente comentou em relação ao documentário Verdade ou Não. A gente comentou até isso em off também, tipo, se ela colhe toda manhã e pela manhã a luminosidade não tá boa, vamos dizer assim, ele pede pra ela colher à tarde pra ficar melhor a luminosidade, vamos supor, entendeu? Então aí já não é tão verdade, mas ao mesmo tempo é verdade, porque ela já fazia isso.
Ele só tá procurando uma imagem mais bonita, né?
Exato. É como a cena que eu já citei aqui do pôr do sol ali. Ela acontecer no pôr do sol e escurecer, com ela voltando pra casa, é pura poesia, assim. Porque é muito bonito.
Sim.
Então é essa parada, assim, mano.
E tem é muito claro que tem coisa que foi encenada, porque, por exemplo, tem coisa que ele tem que ficar com a câmera muito longe, ou sei lá, ele filma ela chegando nos lugares. É aquele esquema que você vê, quando você vê o famoso abrindo a porta e entrando em algum lugar, em alguma reportagem, a equipe já tava lá, já falou com ele, sabe? Tipo, não tem como você pensar o contrário, porque...
Então, esses reality show, reality shows da Netflix, por exemplo, Queer Eye, o cara fala, ah, agora eu tô chegando na casa do fulano. E aí tem uma câmera lá dentro já, então, tipo, é tudo encenado.
Exato, já tem uma câmera dentro, ó, a equipe já chegou, o cara sabe, não tem nenhum mistério nisso, sabe?
Exato. Tem uma cena, por exemplo, em Honeyland, que é a cena que me deixa muito agoniado, tem duas cenas. Uma delas é a das abelhas pegando a criança.
Sim.
Que eu falo, caraca, o documentarista não vai fazer porra nenhuma, ele vai deixar rolar mesmo. E daí a abelha morde a criança aqui na boca. E, não, no pescoço, né? E daí ela começa a chorar. E, tipo, é muito natural. A abelha vai, ela fica tentando tirar a abelha vai, ela põe a mão, a abelha pica ela e ela começa a chorar. E daí a outra é das crianças brigando. E eles torcendo um pelo outro, sabe? As crianças meio que se matando ali na porrada e eles torcendo. Tipo, é um negócio que ele deixa acontecer. Na mostra, por exemplo, do ano passado, eu assisti um filme chamado Século da Fumaça, que é também um documentário, que é sobre famílias que vivem ali no interior da China, bem interior mesmo, naqueles lugares, tipo, onde passa o Oxygen, sabe? O início do Oxygen, onde a menina vive ali,
uhum.
bem afastado mesmo da sociedade. E é uma família que são viciadas em ópio. Tipo, eles plantam, eles vivem do ópio, só que eles são viciados, eles fumam muito também. Então, tem cenas muito impactantes.
Eles fumam o próprio produto? Isso tá errado,
gente. Breaking Bad já ensinou, né?
É.
Todas as séries de traficantes ensinam isso. Mas eles vendem um ópio e ao mesmo tempo eles fumam pra dar uma acalmada, sabe? E eles são viciados, a família toda é viciada. Tipo, a mãe fuma, o pai fuma, o avô fuma, e tipo, todo mundo fuma ópio. E daí tem cenas muito impactantes, que é tipo, tá a mãe e o bebê, e daí a mãe fuma ópio, o pai fuma ópio e o bebê fica sozinho lá chorando. E o documentarista deixou aquilo lá rolando, entendeu? Tem cenas muito impactantes nesse sentido, deles deixarem as coisas acontecerem e elas continuarem lá reverberando, sabe? Se acontecer algo com a criança, eles vão impedir, vai acontecer alguma coisa, mas é um negócio muito íntimo. Cada dia os documentários estão entrando mais na vida das pessoas.
É uma coisa que os dois diretores do American Factory, que nem é o meu documentário favorito também, eu acho ele bom, mas nada a ponto de ganhar Oscar, mas que ele tem algumas coisas legais sim, e... Tem uma coisa muito interessante que depois saiu, porque ele é um documentário produzido pelo Obama, né? Isso obviamente pesou no Oscar, não é segredo pra ninguém. E depois a Netflix soltou um videozinho, tipo o que eles sempre fazem, na verdade, toda a série, assim, eles acabam fazendo aquele videozinho de bastidores, um videozinho de conversa entre os diretores e elenco, diretor, e ali era com o Obama e a Michelle e os dois diretores conversando numa mesa. E eles falam que o segredo do documentário funcionar é eles estarem na vida daquelas pessoas. Eles começam, obviamente, pedindo permissão pra todo mundo, pra gravar tudo e dar um trabalho pra você entrar na história, mas que depois o segredo é as pessoas não perceberem mais que você tá lá, elas já se sentirem como íntimo, porque aí o que elas falarem não vai ser forçado, elas não vão estar falando nada pra câmera, elas vão estar falando coisas do dia a dia delas. E aquilo ali vai aparecer na câmera. É claro que leva um tempo. Então, eles até comentam que tem muita coisa do início que eles não usam. É claro que algumas coisas do início são necessárias para contar a história. Mas tem muita coisa que eles descartam porque eles sempre priorizam essa outra parte. E o American Factory, eles ficaram gravando muito tempo com a galera da fábrica, né? É mais de um ano que eles ficaram gravando ali dentro. Então, chega um ponto da história que eles realmente estão íntimos da galera. Tipo, a galera fala com eles como se fosse alguém que trabalhasse ali na fábrica. E eu realmente, isso eu sinto no documentário, eu sinto verdade. Por exemplo, eles deixam as pessoas falarem, né? Eles não botam um voiceover. Os voiceovers e tudo são aquelas pessoas, são as opiniões delas. E às vezes são opiniões contraditórias, às vezes, é claro, que como diretores eles escolhem uma opinião ou outra, né? E, querendo ou não, entra um pouco na questão da parcialidade, porque eles vão escolher uma opinião ou outra pra colocar. Mas ainda assim, são aquelas pessoas que estão falando, não são eles que estão falando por elas. E essa verdade, ela dá pra sentir, sabe? Não é uma parada que você não consegue sentir. Quando ela não existe, você sente, e quando ela existe, você sente.
É verdade. É muito... Eu acho que nem a pessoa que a gente, por exemplo, fala de cinema sempre, nem só a gente, mas a pessoa assistindo mesmo isso, ela vai falar, ela vai sentir quando algo é verdade, ou algo é forçado, ou algo é encenado. Que as pessoas, por exemplo, a série da Netflix, Don't Fuck With Cats, que me indicaram, que foi indicado por uma pessoa que nem conhece tanto assim de cinema ou de série, ela falou, olha, eu acho que você vai gostar dessa série, mas eu achei ela um pouco meio que encenada. E ela nem conhece tanto assim ainda, entendeu? Então a pessoa realmente, o público realmente sente isso. Quando a pessoa tá falando a verdade, quando a pessoa tá forçando uma verdade.
Sente, claro.
E o que não anula, o que uma, por exemplo, o Democracia em Vertigem, ele é a verdade da Petra, por ser uma história pessoal dela junto com o governo. É a ascensão da Petra junto com o governo do PT e junto com a ascensão também da oposição. Então, a todo tempo ela não esconde, desde o começo ela não esconde que a história vai ser parcial, vai ser o lado dela dessa história. Então não entendo meio que esse burburinho das pessoas gritando por causa disso, sabe?
Sim, sim. E até se focar nas imagens, na questão das imagens só, é aquele negócio, é aquilo que eu já falei, tem meio que uma linha. E dá pra sentir quando quebra essa linha tênue, quando atravessa pro lado ruim, quando fica muito forçado, quando fica menos.
Sim.
E ter essas imagens não necessariamente anula um documentário. É claro que se o documentário todo, você sentir que todas as cenas são forçadas, aí vai ficar muito difícil. Mas eu não vou falar que ele não é um documentário.
Sim.
É claro, ele pode ser um documentário falso, mas ainda assim, o documentário falso é um filme de ficção, ele não entra. Mas se ele for um documentário cheio de imagens forçadas, ele não vai deixar de ser um documentário. Ele só vai ser um documentário ruim.
Exato.
Que pecou no jeito de construir sua narrativa. Mas deixar de ser um documentário, não.
Coincidentemente, eu tô. O trabalho do meu interdisciplinar na faculdade esse semestre é um documentário. E é um mini documentário, né? Tem que ter 15 minutos no máximo. Então é um mini documentário. E daí, a gente tá estudando muito introdução ao documentário, o livro do Bill Nichols, que fala sobre os tipos de documentário, né? Os modos de documentário. Pra quem não sabe, o Bill Nichols é cineasta, é crítico, é especialista também no estudo e na teoria do documentário, e ele fala sobre os modos, e cada tipo de documentário, que às vezes a gente julga não ser um documentário poético, reflexivo, por aí vai. Se você pegar o Democracia em Vertigem, por exemplo, eu vou citar um exemplo básico, o Democracia em Vertigem é diferente daqueles documentários do Globo Repórter, que filmam os animais só lá, a câmera fica paradinha, e não influencia em nada. Da câmera não influenciar em nada é diferente do Ronin Land. Então a gente vê aí três, e o Democracia em Vertigem também é diferente do Ronin Land. Então aí você vê três tipos de documentário, três documentários diferentes que são documentários. É que nem um gênero, como eu gosto de falar muito no Eu Não Acredito em Nada, o terror ele tem vários subgêneros.
Sim.
Ele tem o found footage, ele tem o slasher, ele tem o filme de espírito e por aí vai. E o documentário também é assim, não tem um só tipo de documentário. Então é interessante as pessoas saberem disso.
Exato, é como qualquer filme, né?
Exato, ele pode misturar gêneros, ele pode brincar com gêneros, ele pode misturar os modos do documentário. Ele pode... O Democracia em Vertigem, que a gente tá falando bastante, é dessa forma. Ele mistura imagens de arquivo com o relato pessoal da Petra, e aí depois ele vai pro futuro mostrar como estão as coisas, depois ele volta pro passado mostrar como chegamos até ali. É muito interessante isso.
Sim. E aí, então, já que a gente já deu uma pincelada, né? Então, mas... Eu acho que ficou bem claro, né? O documentário, ele é cinema, mas ele pode ter uma veia jornalística, mas ele também pode não ter. O documentário não é feito só de reportagens do Globo Repórter, né? E assim como isso, ele pode também ter imagens forjadas, talvez seja uma palavra um pouco mais dura, mas cenas um pouco mais encenadas, que não seja a verdade nua e crua, e pode só ter a verdade nua e crua, pode ter um meio termo, pode ter uma mistura. Por exemplo, você até falou desses do Globo Repórter, que a câmera não influencia, mesmo esses que a câmera não influencia, eu tenho muita dúvida de como eles são feitos. Eu tenho umas horas que eu fico desconfiado.
Eles vão filmar a Antártica e jogam uma pedra no pinguim, pro pinguim ir pra outra direção. Aí o pinguim vai pra direção que a luz tá melhor.
Eu juro que eu penso que pode ter umas paradas dessa, porque, velho,
é que é muito absurdo, né?
Sim, exato. E aí, é aquilo que eu falei do Honeyland. Eu nunca fui na Antártida, eu não sei como os pinguins se movimentam. Então, eu tenho que acreditar, mas ainda assim tem uma parte do meu cérebro que me fala, cara, talvez eles tenham feito alguma coisa pra dar uma colaborada pra essa cena.
Sim.
E isso não tira o efeito. Eu continuo vendo o pinguim, eu continuo vendo ele agindo e tá tudo bem.
É que eu acho que dependendo também do documentário, é muito um exercício de paciência, né? Vamos dizer assim. É, até nos documentários mais simples, né? Por exemplo, Eduardo Coutinho, um grande documentarista que a gente teve e perdeu alguns anos atrás, que é incrível, ele tinha muita paciência com os entrevistados dele. As coisas não saíam, as pessoas não iam desenrolando, falando blá 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 blá. Elas iam com calma, ele entrevistava as pessoas com calma. Ele era um grande entrevistador, ele era um cara que olhava a pessoa. Ele era conhecido por isso, por ser essa pessoa que lia as pessoas. Ele falava que mesmo que a história narrada não fosse verdade, ele entendia aquilo como verdade e era verdade pra ele porque a pessoa falou aquilo. Então, tipo, é um lance de você acreditar na pessoa, você olhar no olho e acreditar na pessoa que está sendo entrevistada. E daí entra a questão da parcialidade e da imparcialidade. Eu como cineasta, vamos supor, eu posso muito bem ouvir uma pessoa, a história de uma pessoa, eu posso cortar coisas, se ela me autorizar eu posso cortar coisas, eu posso incluir coisas a mais, posso, no depoimento dela, colocar imagens que tenham a ver com isso, tudo para induzir o espectador que está vendo aquele filme a acreditar ou não na história. Entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa autoriza a imagem dela, ou tá em alguma manifestação pública e a imagem já tá autorizada, que não igual aquele idiota do Twitter, mas isso, eu posso fazer o que eu quiser.
Ele perdeu o processo.
Exato, perdeu o processo e apagou todos os tweets. É um babaca, né? É um trouxa mesmo.
A galera, e o pior é que a galera tentou avisar. Teve um monte de advogado, que eu lembro, um monte de advogado falando, cara, você não vai ganhar. Você não tem como ganhar. Larga de ser trouxa. E, não, porque eu vou ganhar, porque eu tô certo. Eu sou especialista, recebi no WhatsApp que eu posso ganhar. E aí, perdeu, tomou no cu. Mas isso que você falou da entrevista é uma verdade muito grande. Tipo, algum tempo atrás, quando eu me formei no IFES, eu, o Pardal e mais alguns amigos, inclusive o Pardal pode comprovar isso. O Pardal que participa dos castes, ele pode comprovar isso. Ele mais um grupo de amigos, a gente decidiu fazer um documentário sobre a nossa sala. E primeiro ia ser uma coisinha pequena pra passar na coleção de grau, aí daqui a pouco virou um curta e no final das contas ele virou um longa. E a gente tem um documentário feito, um documentário de 1h40, que obviamente ninguém vai assistir, porque ele foi montado de maneira muito pessoal só pra gente entender. A gente não fez esforço pra montar ele como... Porque a história daqueles alunos, ela poderia ser montada pra todo mundo ver. A gente que escolheu montar de um jeito que só a gente entende, só quem estava ali vivendo aquilo compreende o que aconteceu. Se a gente quisesse ter um pouquinho mais de trabalho, a gente poderia montar o documentário de outro jeito e lançar ele tranquilamente. Porque conteúdo, ele tinha. Mas tem uma parada interessante. Porque primeiro, a gente falou, não, vamos fazer perguntas, né? A gente já tinha os temas que a gente queria falar, né? Que ia desde coisas banais de uma escola, como você dormir na sala, histórias de cola, coisas assim, até coisas importantes, como era uma escola federal, então muita gente vinha de outros municípios pra estudar, tinha que mudar de casa. A gente também queria contar essas histórias. Então, a gente separou as pessoas em grupo e falou, vamos fazer as perguntas. E a gente fazia perguntas muito, muito fechadas. E, óbvio, ia funcionar, ia sair um documentário. Mas o documentário mudou muito quando o Renan, que é um outro amigo nosso, ele decidiu fazer uma entrevista, e ele realmente entrevistou. Ele começou a conversar com a galera. E a gente conseguiu... E foi até esse um dos motivos que fez a parada virar um longa. Porque a gente acabou tendo muito mais material do que a gente esperava. Muito mais histórias, muitas coisas que a gente não quis cortar. E a gente acabou estendendo o projeto, né? A ideia. Mas mudou a cara, sabe? O jeito como ele falava, o jeito como as pessoas falavam. Muito mais, quando era uma conversa, essa entrevista mais longa, como as coisas saíam, era muito mais interessante do que a gente simplesmente virar e perguntar como que foi sair da roça e vir morar no estado? E a pessoa dá uma resposta padrão pra isso. Eram respostas que pareciam meio que um jogador de futebol no intervalo, sabe?
Uhum.
E quando ele conversava, a resposta era outra. A resposta às vezes até era a mesma, mas ela vinha de um jeito mais verdadeiro, mais legal, sabe? Isso é muito verdade.
Sim, sim. Essa questão de Acho que você tem que ter a sensibilidade, sabe? Quando você vai fazer, inclusive, quando você é universitário, vai fazer um documentário. A gente, por exemplo, agora, nesse semestre, a gente escolheu um tema super pra cima, que é o tema assédio no transporte público. Super, um tema
Super
super,
alegre.
super, pra, super alegre, super pra cima. E daí as meninas tomaram a frente desse projeto e a gente falou pra elas: não, nem precisa falar nada, porque vocês estão no lugar de fala, sei o que vocês vão fazer e a gente pode ajudar em qualquer coisa, mas. Questão de roteiro, questão de direção, esses lugares mais, vamos dizer, privilegiados e mais à frente da produção, elas que tomaram conta e a gente falou: não, é isso mesmo, porque vocês vão conversar com a pessoa, com as pessoas, ou com as pessoas que quiserem falar e tal. E apesar de ser só 15 minutos, é um negócio que tem que existir essa sensibilidade, sabe? De você chegar na pessoa, independente do assunto que for, o mais pesado ou por mais. Você tem que arrancar alguma coisa ali da pessoa, né? Você tem que tirar alguma verdade dela, independente de qual seja essa verdade, você tem que tirar a verdade da pessoa. E eu acho que vai muito nesse sentido. Por exemplo, eu acho que os documentários, se a gente pegar documentários mais água com açúcar, vamos dizer assim, que às vezes nem tem tanta polêmica, são documentários de músicos. Mas se a gente vê na Netflix, por exemplo, tem três documentários que são muito diferentes entre si. Tem aquele da Lady Gaga, que apesar de não ser tão bom, ele mostra o outro lado da Lady Gaga, que é o lado. Da pressão, do pop, de toda a pressão que ela sofre, das problemas de doença que ela teve, que eu esqueci agora o nome do documentário, mas apesar de não ter gostado muito, ele tem alguns pontos importantes. Daí vem o Homecoming da Beyoncé, que já é outra história dela meio que, apesar de ser mais performático, tem histórias bastidores de que ela meio que mandava. Tipo, ela fala: ah, isso aqui vai pro ar, isso aqui não vai, isso aqui você pode filmar, isso aqui não. Então aí é uma escolha da artista, vamos dizer que ela quis que fosse assim. E aí, outro documentário que pra mim é o melhor desses três, que é o Miss Americana, que é o da Taylor Swift. Que ele mistura essas duas coisas, a fragilidade da Taylor, mais o lance da performance dela, entendeu? Então, tipo, são documentários de música que são mais água com açúcar, que valorizam o artista, mas que eles abordam coisas diferentes. Então, alguns são imparciais, outros são parciais, e a gente tem que entender isso, a gente tem que ver que um documentário não é feito de um jeito só.
Isso dá para perceber até em biografia normal, sabe? Que dá para chamar, tipo, da biografia chapa branca. Aquela biografia que dá a suavizada claramente, sabe? Que isso é uma parada parcial, sabe? Por exemplo, Bohemian Rhapsody. O Queen era produtor, sabe? Tipo, é muito chapa branca. Eles claramente tiram as drogas, tiram várias coisas que seriam polêmicas em relação à vida do Fred Mercury.
Coquetel de porra servido por anões de Fred Mercury.
Exato. Eles tiram várias dessas coisas. E é porque é claramente porque os produtores eram a galera da banda, sabe? Eles não queriam manchar. É mais um tributo do que realmente uma biografia que...
E em contrapartida tem o Rocketman,
Sim.
que é do mesmo diretor, que tem também o Elton John como produtor.
Em partes, né?
Em partes. É do diretor que ficou lá, assumiu o cargo. Mas o Rocketman é do quase do mesmo diretor do Bohemian Rhapsody e é também produzido pelo artista, que é o Elton John. Só que aí mostra tudo, tudo que ele passou. E aí quando você vê ele dando entrevista, ele fala: eu passei pelo inferno e agora eu tô no céu e eu quero que as pessoas vejam como é estar no inferno. Então, tipo, ele queria que as pessoas vissem realmente tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. Claro que, segundo ele mesmo, algumas coisas são muito mais dramatizadas. E tem até uma liberdade.
Até porque muitas das coisas são mostradas através de música. Por exemplo, a overdose dele é mostrada em forma de musical. Então ela não aconteceu daquele jeito, né? Ele não caiu na piscina e não caiu um monte de dançarino pra salvar ele. Óbvio que não foi. Porra.
Sim. Será que não? Será que não?
Será? Você tem certeza que ele não cantou embaixo d'água?
Você tem certeza que ele não ejetou como um foguete e um avião bateu nele, ele se transformou num negócio do céu caindo?
Então. Pô, mas só que mesmo assim, ele dramatiza de um jeito a suavizar, mas ele mostra muito mais. Ele é bem menos chapa branca do que o Bohemian Rhapsody. Então, isso é algo que pode ser visto em filme, porque na verdade, a principal frase que eu acho que tem para falar, que a gente já tá na terceira pergunta, né? Se é imparcial ou se é parcial. E acho que a principal frase aqui é: imparcialidade é a maior falácia da comunicação. Não existe comunicação imparcial. Você pode mostrar os dois lados, mas mostrar os dois lados de uma coisa não é ser necessariamente imparcial. Porque um jornalista, um documentarista, um escritor, qualquer que seja a sua função na comunicação, quando você escolhe uma palavra em detrimento da outra, você já está sendo parcial. Você está escolhendo uma palavra. Sabe? É só pegar vários exemplos de TCC de semiótica que comparam manchetes. Como às vezes uma palavra dá outra carga para as coisas, sabe? E se o jornalista ele escolheu essa palavra. Ele tá tomando um lado. Ele quer que você pense de um jeito. Eu gosto muito, tem uma parada que aconteceu um tempo atrás aqui no estado, que teve um menino que ele tentou assaltar um ônibus e alguém tomou a faca dele e deu uma, e esfaqueou ele nas costas. Deu uma facada nele nas costas. Beleza, essa é a notícia. E ok, é uma notícia que tem que ser dada. Mas, por exemplo, vários jornais eles deram a notícia. O Gazeta Online, que é um dos principais jornais daqui, ele a versão online, né, de um dos principais jornais, que agora ele é só online também, então meio que foda-se. Mas ele colocou a imagem do menino com a faca nas costas, com o sangue escorrendo. Você não escolhe uma imagem dessa à toa, sabe? Você tem um propósito ali. Você quer o choque. Você quer que o público pense as coisas de um jeito. Não existe... Ah, contaram a versão. Entrevistaram um menino e entrevistaram quem deu a facada. Ótimo, tem os dois lados da história. Mas é parcial, porque você escolheu uma foto que criava, que dava uma opinião a mais, que dava algo a mais pra isso, sabe? Então não existe isso de imparcialidade. A partir do ponto que você tem que escolher uma foto pra ilustrar, você tem que escolher uma cena de um vídeo, você tem 10 minutos gravados, se eu escolhi 3. Até voltando pra história essa que a gente falou, a gente entrevistou as pessoas, tinha 30 minutos de cada pessoa, de cada aluno da sala. A gente escolheu 10 minutos de cada um deles. E a gente escolheu esses 10 minutos por um motivo. Não é à toa, sabe? A gente escolheu por um motivo. E existe alguma parcialidade. Pode ser uma parcialidade inconsciente, pode não ser realmente. Ai, não, eu tenho que escolher essa palavra porque essa palavra é de direita. Porque existe esse tipo de imparcialidade, né? Que ela é muito mais clara. Pode não ser esse tipo de imparcialidade. Pode ser uma imparcialidade que tá mais no subconsciente, que às vezes nem você, como autor daquela peça, parou pra pensar sobre aquilo. Mas ainda assim, você pensou sobre aquilo. Inconscientemente, você escolheu uma palavra ou outra. Então, não existe a imparcialidade total, igual muita gente clama, ela não existe.
É, cara, a gente tem que entender a visão do cineasta, a gente tem que entender a visão da pessoa que tá fazendo o filme e tal. É porque as pessoas, elas não consideram isso. É isso que me deixa mais irritado, assim. Elas querem julgar o filme, elas querem julgar a produção, às vezes, sem ver, mas elas não consideram quem tá fazendo isso, quem tá por trás de todo aquele processo. Por exemplo, se todo mundo soubesse que a Petra Costa era filha do empreiteiro e que era de esquerda, sempre, o pessoal ia julgar tanto? Não. Eles assistiram o filme, descobriram que ela era de esquerda, que tinha votado no PT e que era neta do empreiteiro. E aí vem outro discurso do lance da privilegiada branca, que é de esquerda, da esquerda cirandeira, vamos dizer assim. Mas isso aí é outra coisa. A questão é que as pessoas descobrem, claro que elas não têm também a obrigação de pesquisar a vida da pessoa antes. Mas assim, se você conhece o cinema da Petra, você sabe que ela ia abordar meio que esse lado. Então, a todo momento, como você mesmo falou, tudo tá querendo dizer algo pra gente. Tudo tá querendo dizer algo. Qualquer filme. Ano passado a gente comentou até isso nos melhores de 2019, no podcast, no Podiceia, que ano passado a gente teve recorde de cinema social, de filmes que políticos que tinham a política, seja ela na cara como Parasita, ou seja ela embutida como Casamento Sangrento, ou Hustlers, vamos dizer assim. E daí foi um boom dessa questão de discutir riqueza, pobreza, luta de classe e por aí vai. Então acho que as pessoas têm que parar mais para analisar todos os lados. Nessa questão do documentário, se são parciais ou são imparciais, cabe muito a pessoa que está fazendo esse documentário, né? Se Democracia em Vez disso fosse exibido, sei lá, na Globo, na hora do Jornal Nacional, aí a gente podia conversar sobre isso, mas não, é um filme que está numa plataforma de streaming, foi pro cinema, passou em alguns cinemas lá fora, e é isso, é um filme, é a visão de um cineasta.
Sim, exato. E, de novo, isso não invalida o documentário, porque ela deixa claro, inclusive ela deixa claro desde o início, né? Ela fala que é a história dela e ela está contando a história dela. Pelo ponto de vista dela. O ponto de vista dela não é verdade ou mentira. Na verdade, o ponto de vista dela é verdade, o que aconteceu com ela. Então pode não ser a verdade pra você, mas não necessariamente não é mentira. Porque isso é algo que tá acontecendo muito hoje. É essa visão de ou é uma coisa ou é outra. Então, ou um filme é 80 ou ele é 8. Eu não posso falar que eu achei qualquer filme, sei lá, mediano. Porque, meu Deus, ou ele é ruim ou ele é ótimo. Não tem a opção mediana, não existe mais. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Não existe o meio termo. Se você não apoia o Bolsonaro, você automaticamente apoia o Lula.
É, 880.
Sabe, e isso é algo que tá acontecendo muito em todas as áreas. E aí eu acho que encaixa um pouco nisso, sabe? Ah, não é a minha verdade. Então é automaticamente mentira. Porque ou é a minha verdade, ou não é verdade. Só que não é assim, sabe? É só uma visão. É só uma versão daquela história.
É, a própria definição de documentário em si, ela é isso. Tipo... É uma visão que você tem, uma visão, eu vou ressaltar aqui, uma visão da realidade. É uma visão da realidade. Então, é isso. É, É um lado da história, você pode muito bem. Eu acredito muito que depois de Democracia em Vertigem, depois de vários outros documentários, algumas pessoas foram pesquisar mais sobre o governo. Depois de ver Roneland, por exemplo, eu fui pesquisar muito para saber como é que estava. Como é que essas pessoas que trabalham com apicultura sobrevivem? Então, o cinema ele tem esse poder de fazer isso e responder até a primeira pergunta também. Por isso que documentário é muito mais cinema, do que jornalismo, porque ele é artístico e ao mesmo tempo ele faz com que você vá procurar saber mais sobre outras coisas. Eu tenho muita certeza, por exemplo, citando um exemplo pífio aqui, muita gente que começou a assistir Vingadores, começou a assistir Marvel no cinema, foi para os quadrinhos, fez o caminho inverso,
Sim,
né?
sim.
Que ficou curioso e foi pros quadrinhos. Então, uma mídia influenciou a outra, e quando a gente assiste um documentário, a gente quer saber mais sobre o assunto. Eu, quando assisti os documentários da Netflix, essas séries da Netflix, eu quis saber, quis ler sobre os casos, assisti vídeos sobre os outros casos. Então, foi isso.
Sim, é essa via, e o documentário ele tem grande parte nisso, eu acho. Só que, de novo, e aí, só para repetir, para terminar então o podcast repetindo, o documentário ele é cinema. Pode ter uma veia jornalística, mas é cinema. Pode ter ficção, mas ter algo encenado não significa que não é verdade. Até certo ponto, existe uma linha. E imparcialidade não existe. Acho que é esse o resumo, né?
É isso. Lindo, lindo demais. Fazendo um coração aqui com a mão.
Então, caso a gente morra de pelo coronavírus nos próximos dias, pelo menos a gente vai ter deixado essa mensagem importante aí pro mundo. E é isso aí.
É isso, espanque o italiano se você vir. Abraço.
Atravessa a rua. Eles são piores do que dois caras numa moto, nesse momento.
Ai, cara. É isso.
De que maneira a Secretaria da Cultura pode atuar nessas situações?
Eu acho que o dinheiro público ele deve ser usado de acordo com algumas diretrizes importantes, porque é o que a população que elegeu esse governo espera dele.
Mas o governo não governa para todos?
Governa para todos e todos estão livres para se expressar, contanto que busquem seus patrocínios na sociedade civil. Você não vai fazer um filme agora para agradar a minoria com dinheiro público.
Mas as minorias não têm espaço também para elas? Não
Todas têm
devem ter?
espaço, devem ter espaço e
Porque
devem
senão.
buscar seus patrocínios.